A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre.
Queridos ouvintes, o programa Em Defesa da Vida de hoje tem a produção de conteúdo de João Menezes. Ele utilizou como fontes o portal do Ministério da Saúde e o site da TV Mundo Maior. João Menezes é um dos atuais apresentadores do Culto Cristão no Ar, veiculado pela Rádio Rio de Janeiro, todas as segundas-feiras, às 20 horas. E a nossa convidada especial é a já bem conhecida e querida Nádia do Couto Vale. Nádia tem 4 programas na Rádio Rio de Janeiro. Faz parte do ICEB, que é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e é doutora em filosofia, é mestre em educação, é pós-graduada em literatura inglesa, professora universitária, expositora espírita e médium. A temática do programa de hoje começa com um trecho da canção de Milton Nascimento e Lô Borges, Clube da Esquina número 2. O trecho da letra de Márcio Borges diz assim: porque se chamava homem, também se chamava sonhos, e sonhos não envelhecem. Será mesmo que sonhos não envelhecem? Em alusão ao Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio, o Ministério da Saúde divulgou em 2017 o primeiro boletim epidemiológico de tentativas e óbitos por suicídio no Brasil. Um dos alertas daquele documento foi a alta taxa de suicídio entre idosos com mais de 70 anos. Nessa faixa etária, foram registradas média de 8,9 mortes por 100 mil nos últimos 6 anos. A média nacional é de 5,5 por 100 mil. Os dados nacionais ainda são escassos, mas evidenciam que o país acompanha a tendência global. O número de suicidas na terceira idade vem aumentando muito. Eles perdem a alegria de viver e vão parando de tomar os seus remédios e ficam no aguardo do desencarne? Os idosos geralmente estão sempre sozinhos, não é mesmo? Conquistaram muitas coisas e viveram grandes momentos. Com isso, acreditam não ter mais nada para realizar ou algum sentimento novo para sentir? Mas a vida é eterna e não podemos esquecer disso. O que envelhece é somente o corpo, porque o espírito nunca se cansa de viver, aprender, amar e evoluir. Para falar sobre a alegria de viver na terceira idade, vamos ouvir então Nádia do Couto Vale. Nádia, é uma alegria ter você em nosso programa. Seja muito bem-vinda.
Saudações iniciais, muito obrigada pelo convite que aceitei com carinho, parabenizando pela feliz iniciativa do programa, um tema tão importante, fundamental mesmo, não só para os dias de hoje, mas sempre, sobretudo porque está afinizado, está mesmo na base do Evangelho de Jesus e da codificação da doutrina espírita pelo nosso querido Allan Kardec. Nessa linha em que está posta a abordagem através dos sonhos, eu lembro particularmente da peça Sonhos de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, em que ele disse: há quem diga que todas as noites são de sonhos, mas há também quem garanta que nem todas, só as de verão. No fundo, isto não tem muita importância. O que interessa mesmo não é a noite em si, são os sonhos. Sonhos que o homem sonha sempre, em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado. Já em A Tempestade, no quarto ato, na primeira cena, Shakespeare escreveu: "Nós somos feitos da matéria de que são feitos os sonhos." Nessa peça A Tempestade, que é considerada a última peça de William Shakespeare.
Nossa! Isso é um presente para nós! Que texto maravilhoso para iniciarmos o nosso programa! Então vamos à primeira pergunta. Quais os cuidados que devemos ter com a saúde para envelhecer bem?
Fundamentalmente são os cuidados de sempre, que nós conhecemos e que geralmente temos dificuldade em seguir, com a alimentação, por exemplo, com o chocolate, com a gordura, para citarmos apenas alguns. Fundamentalmente, o exercício físico é muito importante, portanto, treinar o físico, mas também a mente. A boa alimentação, o repouso, com tudo isso, a mente funciona como uma espécie de músculo. Quanto mais se exercita, melhor ele funciona, o nosso músculo, a mente. Então, treinar o físico, boa forma física, efeito positivo na capacidade de desempenho dos idosos. A prática de esportes também é recomendada, desde que esteja adequada à condição física de quem vai praticar. Diminui a degeneração nas regiões cerebrais afetadas pelo envelhecimento. Mas atenção para a modalidade esportiva mais adequada. Mas não precisa ninguém ter nenhum cuidado para caminhar, para nadar, que são atividades muito potentes, muito importantes para nós nos mantermos em boa forma.
E com a mente, como fazer para não sermos visitados pela doença do Alzheimer?
Nós precisamos também, deste ponto de vista, treinar a mente. Falávamos sobre isso, treinar a mente. Como se faz isso? Aprender algo. Isso para manter e dar trabalho à mente, para que ela se mantenha ativa. E isso pode resultar em aprender uma língua estrangeira, por exemplo, ou um instrumento musical, uma modalidade esportiva. Na verdade, tudo solicita a mente e o corpo. E, além disso, participar de eventos, de atividades ao ar livre, porque elas estimulam a comunicação e também o intelecto. Em consequência, podem amenizar o decréscimo da capacidade cognitiva. Em resumo, manter-se socialmente ativo, buscar companhia de outras pessoas, desenvolver relações sociais, emocionais e também o trabalho voluntário como uma sugestão primorosa, tão afinizada com o Evangelho e com a doutrina espírita. Também convém exercitar-se a criatura em algo novo. Idoso ou jovem, a criatura deve fazer isso para aumentar seus conhecimentos, evidentemente, mas porque isso faz com que cresçam, desenvolvam-se as nossas habilidades. Sempre, na verdade, uma enorme satisfação pessoal que decorre dessas atividades. Pais, professores como nós, que ajudam e ajudamos crianças e jovens a se manterem em constantes atividades produtivas, estão simultaneamente educando-os para a postura mental mais saudável e correta para o processo de envelhecer bem.
Nádia, essas dicas são preciosas. Mas como espíritas, nós sabemos que algumas provas estão traçadas em nosso destino. Há quem diga de maneira entristecida que a terceira idade poderia ser chamada de idade das perdas, porque nessa fase não é incomum perder-se a mobilidade, a autonomia, a memória. Isso sem falar nos entes queridos, que por uma questão natural vão passando para o outro lado da vida, ou, como dizemos, a fila vai andando. Por outro lado, se temos perdas, poderíamos dizer que também temos ganhos? Quais seriam os ganhos da terceira idade?
No processo de envelhecimento, sempre haverá perdas. O fundamental, o sábio, é aceitar as perdas, admitir que umas poderão, sim, ser compensadas ou contornadas, outras não. Mas devemos fazer isto até mesmo na infância, não é verdade? Na verdade, nós fazemos isso desde a infância, porque fundamentalmente, no fundo, no fundo, viver é adaptar-se. Então, nós precisamos buscar essas questões para nós envelhecermos, mas desenvolvendo mecanismos de adaptação, como está posto aqui pela compensação. Adaptação, por exemplo, ao corpo que muda, mas isso não é um desastre tão grande assim. É como adaptar-se a uma casa nova, com cômodos diferentes, com áreas de circulação menores ou maiores, geralmente menores. Então, o indivíduo se sente inicialmente constrangido, mas logo se adapta, como nós estamos fazendo esta comparação ao que representa o nosso corpo, que é o local onde nós moramos, é o locus onde mora o espírito imortal que nós somos. As funções motoras e sensoriais, nós nos referimos a isso há pouco, operam-se de forma automática na juventude, mas não na terceira idade. Há sempre uma possibilidade de ter uma perda, né? Perda no desempenho de fundo biológico. Isso é válido? Sim, isso na verdade é uma espécie de destino inevitável, a deterioração na mente, na velhice, mas há algumas questões muito interessantes que a ciência agora nos oferece. Por exemplo, há pessoas com funções altamente ativas e desempenho excelente em todas as instâncias de sua vida e, consequentemente, não se pode generalizar que as pessoas sejam todas iguais, porque pessoas têm diferenças no seu processo como pessoas, como criaturas, e, portanto, elas têm diferentes formas de envelhecer. Então, nem todas as capacidades cognitivas declinam na velhice. Pessoas avançadas em anos, atenção, não estou dizendo velhas, hein? Escritores, cientistas, profissionais de vários campos de atuação, artistas, hoje em dia até atletas, criam, vencem barreiras, deixam para a humanidade um legado profissional e humano de alta qualidade. Vamos lembrar, por exemplo, Picasso, Chaplin, Roberto Marinho, que fundou o Império Globo depois de 60 anos, o escritor argentino Jorge Luis Borges e muitos, muitos outros. O que, na verdade, funciona? O que, que acontece, afinal? O saber e as experiências adquiridas que, em geral, conservam-se até uma certa idade avançada e até mesmo chegam a aumentar. É o resultado, sabe de quê? Olha que coisa maravilhosa da providência divina, do que se chama, a ciência chama, inteligência cristalina. Mas então, o que decai se não é a inteligência cristalina? É a inteligência fluida. Decai a mecânica do nosso pensamento através da fluida. O indivíduo, então, acolhe, processa e armazena informações novas. Isto, na verdade, varia de pessoa para pessoa. Há indivíduos com queda de desempenho a partir dos 40 anos, reagindo bem, mas lentamente aos estímulos recebidos. A sabedoria de Deus é de que o indivíduo se conscientiza disso à medida que vai vivendo. A natureza tem esse mecanismo de compensação de que falamos ainda há pouco. Consequentemente, envelhecer passa a ser uma questão de postura. No processo de envelhecimento, acontece também uma revisão de valores, da escala de valores. Porque é fundamental estabelecer, definir o que é essencial. E isso passa a ser um fundamento, até uma condição, quando o indivíduo vai envelhecendo. Ou seja, desligar-se do que é menos importante. Ou seja, envelhecer implica em mudar os paradigmas da própria vida, o que não é necessariamente negativo, embora o envelhecimento ainda hoje seja associado a coisas negativas, mas nós estamos vendo que a própria sabedoria de Deus já nos brindou com a inteligência fluida e cristalina. pesquisadores de vários países têm aí um resultado de que as pessoas não se fixam em coisas negativas de sua vida. Há estudos na Universidade Estadual Winston-Salem, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a respeito da memória autobiográfica. O que foi investigado é que os idosos relatam casos de suas vidas na juventude ou na maturidade. O processo de educação deve visar, nós todos devemos nos esforçar, para levar crianças e jovens a lares de vovôs e vovós. É uma experiência tão rica de oportunidades para que uns transmitam valores aos outros, valores de respeito, consideração, paciência e compreensão para com os idosos e para com os jovens também. Essa pesquisa foi realizada lá no Reino Unido. Muito interessante nós vermos as imagens, os jovens ensinando informática aos idosos. E os jovens adoraram essa experiência. Há ainda uma outra questão também lá na Universidade de Carolina do Norte, em que há relatos sobre o otimismo com que as dificuldades que os idosos enfrentaram e que eles relatam agora com otimismo. Por que e como? Porque as lembranças negativas tendem a se desvanecer em função de dois projetos que estão no campo da biologia também, e dois processos também que podem atuar separadamente ou cumulativamente. As pessoas tentam esquecer e deixar de lado as coisas negativas, desagradáveis. A propósito, um bom exercício mental é imediatamente substituir a ideia desagradável por uma outra boa, uma outra agradável. Ou então, um outro mecanismo ou um outro processo é as pessoas simplesmente mudam a forma de encarar a vida. Na escala de valores, já falamos sobre isso. Mudam alguns valores e os fatos e experiências mudam de lugar na escala de valores do indivíduo. Que podia parecer antes muito negativo, desagradável, ruim, mas passa a ser visto ou como não importante ou então como benéfico até. Enfim, os idosos têm mais dificuldade em perceber sons, imagens e odores com a mesma rapidez de antes de sua memória. Têm menor capacidade para reter novas informações. O idoso, por exemplo, vendo televisão, ele às vezes pergunta à família: a que horas mesmo é o horário daquele cantor? Ou como é mesmo o nome dele? Como é o nome da jornalista ou do jornalista que está nos noticiários, etc.? Mas, fundamentalmente, eles são até contratados preferencialmente em supermercados, em outras empresas, porque são mais cuidadosos e erram muito menos.
Você é uma pessoa ligada à vida acadêmica, às universidades, e um dos conceitos muito utilizados é o da educação continuada. Para nós espíritas, esse conceito faz muito mais sentido, não é mesmo? Afinal, se o espírito é imortal e aprende sempre, por que usar a desculpa da idade para deixar de aprender algo novo?
Bem, eu acho que não há desculpa. Aquela história de vou deixar para a próxima encarnação, não faça isso. O importante é progredir sempre. Qualquer que seja a instância de existência em que o espírito esteja, encarnado ou desencarnado, e sempre estará se preparando para estar cada vez mais equipado para as experiências posteriores na própria encarnação ou em encarnações posteriores. Nós já lembramos que Roberto Marinho criou o Império Globo com mais de 60 anos. Immanuel Kant, o grande filósofo, escreveu A Crítica da Razão Pura aos 57 anos, uma idade considerada como avançada no século XVIII, com mais de 45, 50 anos, Henry Ford, Charles Darwin e todo o empreendedorismo que nós vemos hoje na terceira idade. São coisas muito interessantes.
Para terminar, Nádia, já que sonhos não envelhecem, quais são os seus sonhos?
Bem, eu acho que eu vou chover no molhado, viu? Autoaperfeiçoamento mediante a automaiêutica, colaborar ainda que timidamente para o melhor em meu entorno, na minha família, com os meus amigos, na paz interior e a paz na terra, até onde me for possível, tornar-me um instrumento mais hábil para a consecução das orientações e princípios relativos ao progresso individual e coletivo entre os homens, entre todos nós, e na relação de nós todos, no reino nominal, com os demais reinos da criação. E atenção para o conceito de sonhos, que sempre estarão na razão direta do nível evolutivo do espírito. Jesus disse: minha vontade, podemos entender como meu sonho, é fazer a vontade do Pai. E Chico Xavier também se comportou dessa maneira.
Nádia, muito obrigada pela sua participação. Agora, vamos para as suas considerações finais no dia de hoje, esperando contar com a sua presença muitas outras vezes.
Foi uma alegria grande falar deste tema tão fascinante, tão profundo, tão lindo. E o tempo é pouco, mas o tema é tão longo, é tão profundo. E eu agradeço muito a vocês pela oportunidade, pelo carinho do convite, que eu aceitei também com carinho. Um grande abraço, paz e luz a todos nós, a você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, que esteve conosco, tem estado conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro e no programa Em Defesa da Vida. Um abraço grande, um beijo. Assim seja Deus conosco.
Nós ouvimos a nossa amiga Nádia do Couto Vale falando sobre o tema Sonhos não envelhecem, a alegria de viver na terceira idade. Se você já está na terceira idade, não desanime e faça valer a pena cada minuto enquanto encarnado. E se você for jovem, faça algo de diferente para algum idoso. Com certeza, ele terá algo para você e você terá algo de especial para ele. Nem que seja uma conversa, um abraço ou simplesmente passar alguns momentos juntos. Estamos juntos aqui no planeta Terra e temos motivos para isso: amar uns aos outros. Para encerrar, vamos ouvir uma música feita pelos jovens do Centro Espírita Caminhamos com Humildade, em Nilópolis, em uma oficina de violão que chamou-se Acorde. Essa música foi feita para ser cantada numa visita que os jovens fizeram a um asilo de idosos. A música chama-se Alegre Calma.
Oi, vim cantar para você, para alegrar o seu dia, trazer alegria, trazer luz e paz. Sua infância canta, calma, deixa o coração guiar, sua vida vai continuar, seguindo em frente, seja na terra ou no céu, abra sua mente cidade e verá o caminho do bem e da tranquilidade. Vim lembrar sua infância, canta, calma, deixe o coração guiar, sua vida vai continuar, seguindo em frente. Seja na terra ou no céu, abra sua mente para a felicidade e verá o caminho do bem e da tranquilidade, te fazendo alegre e calma, te fazendo alegre e calma, te fazendo alegre e calma.
E assim segue o nosso afetuoso Abraço pela vida!
Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, em defesa da vida.